você já ouviu na abertura, hoje vamos falar mais uma vez de saúde, desta vez com um médico que está chegando em Lagoa Vermelha. Ele é o Dr. Anderson José Ramos Monteiro, médico especialista em medicina da família e da comunidade. Está chegando aqui em Lagoa Vermelha para iniciar os atendimentos justamente hoje. O primeiro compromisso é aqui na tua Rádio Cacique. Obrigado então, doutor, por ter vindo. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo convite aqui da Rádio Cacique. E bom dia a todos os ouvintes aqui de Lagoa Vermelha.
Doutor, o senhor está chegando aqui numa parceria com a Unimed, né? É também um dos associados aí, cooperados, né? Porque é uma cooperativa Unimed. Então, passará a atender justamente no escritório da Unimed aqui em Lagoa, né?
Isso, correto. Sou médico cooperado da Unimed, Alto da Serra. E então, a partir de hoje, vou começar os atendimentos aqui no escritório da Unimed de Lagoa Vermelha.
E hoje é o primeiro dia em Lagoa Vermelha, né?
Exatamente.
O senhor já conhecia o município já ou ainda não?
Só de passagem, na verdade. Uhum. Não tinha conhecido assim a cidade.
Certo. Doutor, o senhor tem uma especialista que talvez algumas pessoas não estejam ainda familiarizadas, né, com o termo, que é medicina de família e comunidade. Do que trata o médico da família e da comunidade?
Isso, corretamente. É uma especialidade que vem crescendo bastante. Se confunde muito com a terminologia assim, o médico do posto, né? Porque principalmente atua na saúde pública, mas é uma especialidade que ela envolve assim, um atendimento desde a criança até o idoso, né? Passando por todas as idades, todos os gêneros, abrangendo primeiro, idealmente, a atenção primária. O que é atenção primária? É aquele primeiro contato do paciente com algum serviço de saúde, seja um serviço público, né? Como posto de saúde, mas também um serviço privado, como os planos de saúde. Tem se crescido muito a ideia do médico de família para justamente desafogar os atendimentos dos especialistas, né? Especialistas focais, e sendo esse médico que acompanha o paciente como um todo a vida inteira, né? E entendendo o paciente assim, de uma maneira como um todo, um paciente integral, não como um pedaço do corpo, como um órgão ou só como um sistema. Se confunde muito com a ideia assim, do que é o clínico geral, né?
Então, eu ia até pedir a diferença, né?
A diferença, né? Então, a gente tem, essencialmente, assim, três definições, né? Que seria um médico generalista, que é aquele médico que fez a faculdade e não fez nenhuma especialização, não fez nenhuma residência, que a gente chama.
Esse é o clínico geral?
Esse é o médico generalista. Seria generalista. Um médico generalista. O clínico, né, o médico clínico, então ele termina a graduação em medicina e aí vai fazer uma residência, uma especialização em clínica médica, que aí é um serviço que atua principalmente nos adultos e toda a parte clínica e não a parte cirúrgica, pediatria e ginecologia obstetrícia, por exemplo. E aí a medicina de família e comunidade, que aí é uma especialização também, se faz residência ou se aplica uma prova de título em que tu comprova tempo de atuação, experiência e através da aprovação na prova para tu receber o título de médico de família. Então, a diferença é que o médico de família acaba atendendo a parte clínica também, mas pode atender a parte de pediatria, ginecologia obstetrícia, faz pequenos procedimentos e tem essa ideia de acompanhar o paciente pelo resto da vida, como um todo. Eventualmente, se precisa de uma avaliação de um especialista focal, né? Por exemplo, uma situação oncológica. Então, tu acompanha com o médico de família, ele vai te encaminhar para uma avaliação com o oncologista, mas tu segue acompanhando com o teu médico para seguir acompanhando as outras coisas que tu possa ter também, né? Assim como a ideia principal da medicina de família, além de tratar as doenças, né, essa parte de doenças do paciente, é agir na parte de promoção de saúde, prevenção de doenças, né? Então, entender o paciente como um todo, assim, não só como aquela doença específica que ele está buscando atendimento.
Que legal. O senhor falou que essa especialização pode vir, então, da experiência, né? E depois você recebe o título a partir de uma prova ou da especialização, né?
Da residência, isso.
Dessa residência propriamente dita. No seu caso, doutor, foi como?
Eu me formei há 8 anos, então já faz aí alguns anos que eu estou morando em Vacaria e atuando lá.
O senhor é de São Francisco de Paula?
Sou de São Francisco de Paula, isso, correto. Aqui também no Rio Grande do Sul. Para poder aplicar a prova, tu tem que comprovar tempo de experiência de no mínimo 4 anos atuando na área, né? E aí aplica a prova, foi isso que eu fiz. Eu apliquei a prova de título depois de comprovar a experiência e tempo de trabalho.
Que legal. Como é que o senhor foi para essa área? Porque, na verdade, é uma área muito generalista, né? Pega muita coisa. E também trata de diferentes públicos em várias idades, né, doutor? Então, eu imagino que para você entender, né, ou receber esses pacientes, também é algo complicado, né? Tem muitos que escolhem uma área do corpo, como o senhor falou, tem ortopedista, tem, enfim, várias outras outros tipos de especialização e o senhor preferiu essa por quê, doutor?
Isso, eu comecei, na verdade, com um concurso público, né? Fiz, na verdade, o concurso ali do município de Vacaria, onde eu fui atuar no posto de saúde, na estratégia de saúde da família. E trabalhando na área, ali no, né, na área de medicina de família, aí depois eu consegui aplicar a prova de título. Parece uma área assim, muito abrangente, né? Como é que vai tratar de tudo e mais um pouco, mas na verdade a gente consegue resolver cerca de 80% dos problemas de saúde da população como um todo, né? Aquele restante que a gente precisa de fato de encaminhar para um médico assim, que seja especialista focal, que a gente chama, né? Por exemplo, cardiologista, ortopedia, né? Então, a grande parte das doenças, elas não são tão complexas no ponto de necessitar assim, de um especialista daquela determinada área. Então, a gente pode acompanhar e entender esse paciente como um todo ali pelo longo da vida e, na necessidade, se encaminha então para esse especialista, mas retorna com a gente para a gente seguir esse acompanhamento. Né?
Certo. Doutor, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre atendimentos e também sobre algumas das doenças que costumam chegar na clínica para os médicos, então, especialistas em medicina da família e da comunidade. Daqui a pouco nós voltamos, então, falando sobre essas patologias. Agora, 11 horas e 18 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Seguimos aqui com o programa temático, agora 11 horas e 24 minutos. Aqui em Lagoa Vermelha temos céu azul, dá para se dizer assim, mas tem muita nuvem também no céu, acho que vem chuva até daqui a pouco. Temperatura em 25 graus. Hoje estamos recebendo nesse espaço aqui o Dr. Anderson José Ramos Monteiro, é médico especialista em medicina da família e da comunidade, reside em Vacaria e vai iniciar atendimentos aqui em Lagoa Vermelha. Ele virá a cada 15 dias. O primeiro dia é hoje, está conhecendo Lagoa Vermelha, vem depois também no dia 24 de abril, já para as consultas, tanto via Unimed quanto particular, mas os atendimentos vão acontecer ali na sala do Unimed. E o doutor está cumprindo seu primeiro compromisso conosco aqui na tua Rádio Cacique, então ainda nem foi, né, doutor, ao consultório, mas eu acredito que deva ser nesse novo espaço que a Unimed tem, que fica ali na Avenida Benjamin Constant, próximo do Colégio Bom Jesus, onde tem também a sede do Cindy Lojas aqui de Lagoa Vermelha. Bom, doutor, no bloco passado a gente estava falando sobre a tua formação, essa caminhada até se tornar um especialista em medicina da família e da comunidade, que recebe, então, né, esses pacientes num primeiro atendimento para avaliar se precisa depois encaminhar para um especialista ou não. O senhor adiantava até que em 20% dos casos apenas há necessidade do encaminhamento para um especialista. Falando sobre agora essas doenças ou os problemas que mais aparecem na clínica, doutor, o que daria para a gente listar aqui dos atendimentos mais frequentes?
Então, Ricardo, no geral, os atendimentos são as doenças crônicas, né, como hipertensão, diabetes. A gente tem também algum grande número de pacientes com quadro de saúde mental, né, pensando ali em depressão, ansiedade, esses transtornos neuropsicológicos. Também tem um grande número de pacientes com quadro de dor crônica, seja ela de origem neurológica, né, em função de complicações ali da diabetes ou da hipertensão, mas também quadros ortopédicos, né, com acompanhamento dessa parte mais de doenças crônicas. Pontualmente também tem aqueles pacientes que buscam atendimento por um quadro mais agudo, né, seja ali uma dor de garganta, tosse, algum quadro respiratório, que seja pontual e não ali uma doença crônica. Né.
Geralmente o problema pode ser tratado ali e não precisa depois encaminhar para um outro médico especialista, doutor. O senhor estava falando até que isso é interessante, né, do ponto de vista tanto do plano de saúde quanto para essa pessoa que vai atrás do médico, né? Acaba que se você tem uma dor de garganta, uma dor de cabeça, o médico para o tratamento acaba sendo o mesmo, já que o primeiro atendimento é com o especialista em medicina da família e comunidade.
Isso, Ricardo. O que a gente tem que pensar assim, né, que o médico da família vai te acompanhar, como eu comentei no bloco anterior, né, pelo resto da tua vida. Então, ele vai conseguir te conhecer melhor, né. Antigamente, a gente tinha muito esse perfil do médico da família, o médico que ia na casa, né. Então, acabar criando esse vínculo com o paciente e aí conseguem entender ele como um todo, desde questões familiares, psicológicas, né. Então, acaba entendendo e acompanhando esse paciente de uma maneira mais integral, né, que a gente chama, e conseguindo resolver. Pensar esse paciente além daquela queixa dele, além só da dor de garganta, além da queixa de dor de cabeça, entender além disso, né. Pela questão do plano de saúde, como eu te comentei, É muito interessante a questão do médico família, porque oportuniza para os pacientes, sejam eles então no plano ou particular, de ter um atendimento mais rápido, né? Então consegue às vezes uma consulta mais rápida, né? Um agendamento mais rápido do que diretamente lá com o especialista focal, que às vezes demora um pouquinho mais. E consegue ser resolutivo, então consegue resolver ali um quadro, vamos dizer assim, mais leve, né? Por exemplo, a questão dos pacientes hipertensos, né? Uma hipertensão não complicada, você consegue manejar num consultório de medicina de família, né? Não precisa encaminhar para uma avaliação cardiológica aquele paciente que tem uma hipertensão que consegue ser bem controlada. Claro, quando o paciente começa a descompensar, tem um quadro ali de uma hipertensão que não está sendo bem conduzida, né? Com a medicação que está tomando, bem controlada, aí sim precisa de uma avaliação cardiológica, né? Ali, entre um dos exemplos. Aí.
Certo. Aproveitando aqui da hipertensão, doutor, os primeiros sintomas desse problema, dessa doença, e o que, que ela pode ocasionar?
O grande problema, na verdade, da hipertensão, assim como também da diabetes, é que são doenças que a gente chama de doenças silenciosas, né? Na grande maioria das vezes, o paciente não vai sentir absolutamente nada. Se tem muito um mito popular, um conhecimento popular, de que a dor de cabeça vai dar... A hipertensão alta vai dar uma dor de cabeça, uma dor na nuca. Na grande maioria das vezes, é a dor que vai te ocasionar uma elevação ali dos níveis de pressão, né? Então, por algum motivo, está com uma dor que subiu a tua pressão. A pressão geralmente não vai te dar um sintoma, a não ser que seja uma pressão muito alta, que aí pode ter algum risco de alguma situação neurológica ali associada. Mas na grande maioria das vezes você não vai sentir que a tua pressão está alta. Então, por isso que é necessidade de um acompanhamento, né? Pacientes mais jovens, pelo menos uma medida por ano. Pacientes ali a partir dos 40 anos, o ideal seria fazer medidas a cada 6 meses. A gente observar o histórico familiar, né? Se tem histórico familiar de pressão alta, se é um paciente sedentário, paciente que não pratica atividades físicas, que está acima do peso ou que tem algumas outras doenças, então esse acompanhamento deve ser mais curto o espaço de tempo para essa avaliação. Mas, infelizmente, são doenças que a gente considera como silenciosas. Tanto a diabetes, ela pode estar com níveis de açúcar no sangue altos e não estar sentindo nada, né? E aí, ao longo do tempo, essas doenças vão trazendo problemas, né? Problemas de visão, problemas no rim, problemas cardiológicos, né? Então, são doenças que, ao longo do tempo, pode trazer complicações, mas de uma maneira mais inicial, aparentemente não traz nenhum sintoma, né? Então, por isso que é a importância de fazer esse acompanhamento e exames de prevenção e controle ali dessas doenças.
A hipertensão, doutor, essa avaliação ela pode ser feita inclusive em farmácia, eu acredito, né? Porque lá eles têm aquele aparelhinho que mede a pressão, né? Aquele que bota no braço e você vê. O ideal é que esteja 12 por 8, né?
Os níveis normais de pressão seriam até 120 por 80, né? Acima disso a gente já considera como níveis de hipertensão. Claro que não necessariamente níveis um pouquinho acima sejam necessários fazer tratamento com medicamento, né? Então, de início a gente muda alguns que a gente chama de mudanças de estilo de vida, né? Algumas mudanças comportamentais, mas precisa desse acompanhamento. Sim, pode ser feito na farmácia, pode ser feito num posto de saúde, com aqueles aparelhos digitais em casa também pode ser feito esse acompanhamento, mas claro, sempre fazendo também ali uma avaliação com o médico para ver se está tudo bem.
E aí, se o resultado for muito divergente desse de 120 por 80 ou 12 por 8, como a maioria costuma falar, doutor, o ideal é que um médico seja procurado. Agora, nesse conhecimento popular, algumas pessoas dizem, olha, o problema da pressão é se os dois números estão muito pertos. Sei lá, 8 por 10, por exemplo, doutor, ou não. Quando é que a gente sabe que o número está complicado e não é uma boa pressão?
Para a gente diferenciar um pouquinho, o que são os números ali da pressão, né? A pressão de quando o coração está soltando, vamos dizer assim, o sangue ali de dentro, né? Então, quando ele faz a primeira... a saída do sangue dentro do coração e depois aquele número menor é a pressão de relaxamento ali do coração para conseguir preencher com sangue novamente, né? Então, essas são as medidas. Tem algumas alterações, então a gente, quando o paciente tem alguns problemas, a gente tem que medir nos dois braços, quando tem algumas queixas de dor torácica, a gente tem que avaliar algumas situações de urgência, a gente acompanha essa diferença de pressão. Então, isso pode nos trazer alguns indícios de alguns problemas, né? Mas, no geral, assim, encostar a pressão, né? Que a população, no geral, tem esse medo, a pressão estava muito perto, não traz nenhum problema, assim, a gente tem que acompanhar se ela não vai estar alta, né? Então, níveis ali, 130, 140, 150, persistentemente precisa de uma avaliação. Ah, eu tive um trauma, né? Bati, sei lá, a perna, caí, tô com dor, vou lá medir a pressão. É esperado que essa pressão esteja um pouquinho mais alta. Tive uma situação de estresse emocional, né? É esperado que essa pressão esteja um pouquinho mais alta naquela situação. Bom, todos os dias eu estou acompanhando e ela persiste alta. Aí a gente precisa fazer essa avaliação médica.
Agora, o senhor falou então que se ela está 12, está normal, 13, 14, 15, aí já sendo um alerta. O problema da pressão alta é só esse número de cima, o 12, e não o 8,
doutor? O 8 também é.
Sobem os dois juntos. Isso aí,
9, 10, 11, né? Por exemplo, 13 por 11. 14 por 12, né? 14 por 10. Não. A pressão de relaxamento também é importante.
Certo. E a pessoa vai ter, essa, se tiver tudo certinho, a pressão de 12 por 8 o resto da vida ou com o passar da idade também isso tende a mudar, doutor?
É uma doença que, na verdade, ela aumenta a incidência, ou seja, a quantidade de pacientes com hipertensão ela aumenta com o avançar dos anos, né? Então, pacientes mais jovens têm uma tendência a não ter hipertensão. Claro que tem históricos familiares, pacientes podem ter problemas cardiológicos que aí já começam com uma hipertensão mais jovem, mas com o avançar do tempo, a incidência, né, da hipertensão aumenta. Então, por isso que é a importância desse acompanhamento, né? Ao menos uma vez ao ano, fazer uma medida de pressão paciente ali até os 40 anos e depois mais seguido.
É, se aumentou, significa que o paciente deu uma relaxada ali, né? Não se cuidou tanto ou pode naturalmente a pressão subir, doutor?
Não, a pressão naturalmente pode subir, por desgaste do sistema cardiovascular, né? Então tem vários fatores ali que podem estar associados, não só a questão da...
Não é só culpa do...
Não é só culpa do paciente.
Dos hábitos.
Mas claro que os hábitos de saúde são bem importantes para a gente manter controlado.
Tem uma ouvinte nossa que ela faz a pergunta no sentido contrário. Ela gostaria de perguntar para o doutor... Por que dá a pressão baixa, tipo 9 por 7 ou 9 por 6, e isso acontece sempre com ela, doutor?
Uhum. A gente tem algumas situações que podem ocasionar a hipotensão, que é a pressão mais baixa, né? Então, por exemplo, dias mais quentes, pacientes que estão mais desidratados, que não ingerem grande quantidade de líquidos, algumas situações também psicológicas, né? Que tem ali reflexos neurológicos que podem baixar um pouquinho a pressão. A gente não tem um tratamento, assim como a gente tem para pressão alta, de usar um remédio para a pressão subir. Então, a gente não tem esse controle, porque não é assim, o habitual ter um problema de saúde que te gere uma pressão baixa, né? No geral, é pelos dias mais quentes, em que os vasos se dilatam, né? Então, a gente tem uma vasodilatação e aí diminui a pressão arterial. E também pelas essas questões mais psicológicas. Mas, no geral, não traz muito sintomatologia, não traz muitos sintomas. O que o paciente precisa é... Ah, minha pressão está baixa, eu estou com tontura, mal-estar. Sentar, deitar, levantar as pernas, né? Que aí a pressão vai subir.
Pressão baixa deixa a pessoa mais fraquinha?
Mais fraca, mais mole, aquela moleza, né? Visão pode ficar mais embaralhada.
Que coisa! Inclusive, a Josilce também fez essa pergunta, né? Da pressão baixa que continua baixa. Tem também, doutor, um horário ideal no dia para que a pessoa faça a medição?
O ideal é que, na verdade, quem está fazendo um controle de pressão faça essa medida em horários diferentes do dia, para a gente ter uma ideia de como que a pressão se comporta ao longo do dia. O que a gente não pode, assim, nessa questão de medir a pressão, é gerar um fator de ansiedade. Então, a pessoa, todo dia às 9 horas da manhã eu vou medir a pressão. Chega 15 para as 9, a pessoa já está nervosa porque vai medir e a pressão vai dar. Então, tem que ser algo mais livre, assim, né? Então, cada dia, lembrei, vou lá e meço, né? Então, ter esse acompanhamento mais solto. Não precisa ser uma coisa muito... militar, assim, rígido, né?
Sim.
Então, algo mais leve, para não gerar um fator de ansiedade a questão de medir a pressão. A gente tem situações de consultório que o paciente só tem a pressão alta no consultório.
Pois é, eu ia pedir
isso. A gente
tem
um nome disso, que é síndrome do jaleco branco. Apesar de, na grande maioria das vezes, eu não usar jaleco no consultório, também isso acaba afetando os pacientes. É a ansiedade da consulta médica, né? Então, por isso que chegou no consultório com uma pressão alta, não necessariamente vai sair de lá tomando medicação para pressão. Precisa fazer esse acompanhamento fora do consultório também, para ver se de fato tem uma hipertensão.
Por isso que é bom ter um médico da família, né, doutor? Aí já vira um amigo, tá sempre convivendo com ele, depois não tem essa ansiedade na hora.
Isso
porque
aí
é normal, né? Você vai num posto, fica preocupado, tem outras pessoas doentes, eventualmente do teu lado, gera toda uma expectativa aí que deixa a pessoa mais ansiosa, mais nervosa.
Isso aí, esses fatores de ansiedade são bem importantes nos pacientes que têm hipertensão, né? Às vezes a gente está focada ali no tratamento da pressão alta daquele paciente, mas a gente deixa de pensar em todo o restante, né? Situações familiares, às vezes situações de estresse dentro de casa, situações com o filho, com o esposo, né? Então, tem várias outras situações ali que a gente tem que ver esse paciente como um todo, não só como a pressão alta dele, né? Então, isso que é importante, o médico de família tem essa visão aí que engloba toda essa parte psicológica, familiar, né? Ambiental ali do paciente também, para que seja mais evolutivo, que a gente consiga resolver a situação de saúde do paciente.
Certo. A gente tem uma ouvinte aqui, a Nelly, ela está fazendo uma pergunta, doutor, não sei se cairia até na tua especialidade, mas ela disse que foi diagnosticada com atenuação em vidro fosco nos pulmões. Ela pede o que, que pode ser, isso seria já um atendimento primeiro com o médico da família ou já vai para um especialista, doutor?
A gente consegue também ter algumas ideias, assim. Primeiro a gente precisa ver qual que é a sintomatologia dela, que sintomas que ela tem, como está a capacidade de pulmonar dela, né? Se ela tem falta de ar, se ela tem cansaço, alguns esforços, aos mínimos esforços. O que, que é a atenuação em vidro fosco lá no exame que ela fez? Isso aí pode ter várias causas, né? Um das causas, né, que ficaram bem conhecidas recentemente é a COVID. A COVID causa esse perfil ali de alteração no pulmão. Mas não é só a COVID, tem outras infecções que também podem causar e deixar isso como uma sequela. Então, o que precisa é um acompanhamento, ver se isso está causando algum sintoma e prejuízo para a vida da paciente e acompanhar aí ao longo do período aí de alguns meses, anos, né? Ver se isso intensifica, se isso regride, se isso melhora, né? Só o exame a gente não trata, a gente tem que tratar o paciente nele como um todo, né?
Ela
tem que
falou
ver
em,
o que ela tem de sintomas.
Falou em cansaço, dores nas costas, então melhor é difícil, né? Fazer também uma consulta aqui pelo WhatsApp, mas o ideal é que se consulte o profissional para não ter nenhum problema
isso
futuro.
Isso aí,
tem, né,
uma avaliação para ver, né? Como ausculta pulmonar, né? Ver saturação, tudo isso aí para ver o que ela pode estar usando também de medicações para outras doenças que podem talvez estar relacionados a essa parte pulmonar, né? Então é importante uma consulta, sim.
Com certeza. A gente falou dessa ansiedade, né, que algumas pessoas têm a ir ao médico. Inclusive, a ansiedade é um problema que pode ser, a princípio, tratado pelo médico da família e um problema que a gente estava lembrando em função da pandemia aumentou muito, né? Algumas pessoas que não tinham ansiedade agora passam a apresentar esse sintoma, essa preocupação que vem durante o dia aí, né, doutor?
É algo que eu percebo que aumentou bastante ali durante a pandemia e no pós-pandemia são os pacientes que buscam atendimento em função dessa questão de saúde mental, né? Seja ansiedade, seja depressão. Então, isso intensificou muito durante a pandemia. Acredito que a questão do isolamento social, né? Então, os pacientes passaram a parar de conviver, seja no trabalho, seja com amigos. Então, ali, de uma hora para outra, a gente foi privado de muitas atividades que a gente fazia, né? Então, atividades de lazer, então coisas que nos deixavam com a cabeça mais saudável. A questão das mortes, enfim, próximas, né? Essa sensação de que a morte estava próxima, então, tanto pelos noticiários ou pela própria comunidade. Então, acho que todos esses são fatores que ocasionaram assim, um aumento bem expressivo nessa parte de ansiedade e depressão.
Foi bem complicado. Algumas pessoas, inclusive, perderam renda, né? E por um longo período ficaram desempregadas. Então, foi algo complicado.
Exatamente, Ricardo. Imagina ficar sem trabalhar de uma hora para outra, né? Então, toda a questão de contas que já tinham, que não pararam de ter, né? Então, tudo isso acaba prejudicando, tirando o sono, então não dorme bem, tudo isso acaba afetando a parte mental.
Muitas perguntas relacionadas à pressão aqui, doutor, acho que é um problema comum, né? Não é à toa que é a que mais aparece lá no consultório. Nós tivemos uma ligação aqui na rádio da ouvinte que perguntou se quem toma bebida alcoólica pode ter prejuízo na pressão.
Na verdade, bebida alcoólica, a gente tem que entender em que momento, em que situações essa paciente ingere bebida alcoólica, né? Se é um paciente que tenha um etilismo, ou seja, precisa do álcool todos os dias, né? Tem uma dependência ali do álcool, sim, isso afeta significativamente ali a função cardiovascular, alterando a pressão também. O que a gente tem, às vezes, é aquele paciente que faz uso de bebida alcoólica no final de semana, eventualmente, esporadicamente, aí não vai ter um prejuízo significativo. O que eu sempre oriento os pacientes é nunca deixarem de tomar a sua medicação. O que a gente acontece, às vezes, eu saí para beber lá no final de semana e deixei de tomar o remédio da pressão. Não, toma igual, né? O que pode acontecer é diminuir um pouco a função do medicamento, né? Desse medicamento para pressão, tá? Tem outros medicamentos que não podem ser ingeridos junto com álcool.
O ideal é deixar de tomar o álcool, né?
Mas isso eu falo daqueles pacientes que têm uma situação pontual, né? Eventualmente, algum churrasco de família, alguma situação assim. Aqueles pacientes que fazem uso de bebida de álcool todos os dias ou que têm uma necessidade do uso do álcool, aí a gente já parte para um outro problema de saúde, né? Que aí é a dependência. Que aí a gente também tem que agir nesse lado aí para poder ajudar o paciente. Aí tem risco, sim.
Doutor, nosso tempo aqui, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer a sua entrevista e deixar também os contatos aqui para quem quiser agendar essas consultas com o Dr. Anderson, que atende via Unimed, já que vai estar atendendo até no próprio prédio ali da Unimed, mas também de maneira particular, doutor.
Isso. Obrigado, então, Ricardo, pelo convite de vocês aqui para o atendimento, para a entrevista aqui na rádio, tá? Só para lembrar, então, meus atendimentos são feitos pela Unimed e também particular aqui na sede da Unimed em Lagoa Vermelha. O telefone para agendamento é o 54-3511-1680, mas também pode ser feito contato pelas redes sociais da Unimed, né, que é a Unimed Alto da Serra, e tem o meu perfil também no Instagram, caso alguém queira me acompanhar, tirar alguma dúvida, conversar comigo por ali também as orientações sobre agendamentos, que é @andersonmonteiro.med, M-E-D.
Maravilha, obrigado doutor, até a próxima.
Obrigado.
Valeu doutor Anderson José Ramos Monteiro, médico especialista em medicina de família e da comunidade. Agora são 11h43, tem intervalo comercial, temática volta em instantes, em Lagoa Vermelha, 26 graus.